mais um Fortaleza Quântica. No episódio de hoje, o Rafael não pôde participar, mas a gente vai ter um elenco de peso para falar sobre o 10 Dias Perdidos. Na verdade, esse episódio eu juntei duas mini lives que eu fiz nesse mês de maio para falar sobre o encerramento do Catarse que o Sam Hart está fazendo. E aí, no começo, nos primeiros 20 minutos, é uma conversa só com o Sam Hart falando sobre os 10 dias perdidos nessa série de quadrinhos que ele está fazendo desde 2018. E na segunda parte a gente conversa com o resto do pessoal que esteve envolvido principalmente na elaboração do jogo de cartas que faz parte do projeto atual do 10 dias perdidos, né? O oitavo volume que está encerrando a série de quadrinhos.
Sou Sam Hart, sou roteirista e desenhista, arte finalista, letreirista e às vezes colorista de história em quadrinhos. Já trabalhei para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para o Brasil, em projetos de editoras e projetos independentes. O material que eu fiz, que ficou mais conhecido, é Atômica, que virou filme com a Charlize Theron em 2017. E depois de fazer esse material, eu resolvi fazer alguns projetos independentes. Eu fiz o projeto Mega Ultra Super Secreto, que é um super-herói brasileiro combatendo um vilão nuclear no meio da Amazônia. E nos últimos anos eu tenho feito 10 Dias Perdidos.
Começou em 2018 o projeto do 10 Dias?
Na verdade, começou bem antes. Começou 2 anos antes, quando eu tive algumas ideias que eu percebi que davam liga. Enquanto eu estava fazendo projetos para a Inglaterra, eu fiz quadrinhos do Robin Hood, Rei Arthur, Joana d'Arc e Grace O'Malley. Ou seja, todo o período da Idade Média. E nessas pesquisas, eu faço muita pesquisa visual, além de histórica, para ficar por dentro do material que eu tenho que ilustrar. E numa dessas pesquisas, eu encontrei essa questão dos 10 dias perdidos que, de fato, aconteceram. Na passagem do calendário juliano para o gregoriano, em 1582, foi necessário pular 10 dias para acertar os ponteiros de todos os relógios da Europa. Então, os dias 5 a 14 de setembro, desculpa, de outubro de 1582, não existiram. Quando eu encontrei esse fato histórico curioso, eu pensei, caramba, e se desse para inserir uma aventura nesses 10 dias que ninguém lembra? Digamos que aconteceram e apenas foram eliminados da memória das pessoas, mas de fato tiveram esses 10 dias. Então essa foi a primeira ideia. A segunda foi que eu encontrei esse cientista histórico, o Tycho Brahe, que ele perdeu o nariz num duelo na mesma época, né, dos 10 dias. E então eu pensei, bem, eu acho que eu posso contar a história elaborada de como ele perdeu o nariz. Digamos que essa história do duelo fosse apenas alguma coisa que ele contasse para as pessoas, porque ele mesmo não lembrava dos 10 dias que, de fato, resultaram na perda do nariz. Né, durante 2 anos, eu estava pesquisando essa questão de tempo, de história, de ciência. O outro elemento que tem na minha história é magia. Ao fazer esses quadrinhos da Idade Média, eu percebi como a magia, o folclore, o mistério, fazia parte, ainda faz um pouco de parte da vida das pessoas, tipo, ah, gato preto, não passa embaixo de escada e tal, mas realmente fazia parte da vida das pessoas no dia a dia. Tipo, muita gente andava com uma caveira ou deixava uma caveira em casa do melhor amigo como memento mori, que é memória do momento. É para você lembrar de que a morte pode acontecer, pode te pegar a qualquer momento. E é que é para a gente aproveitar a vida e curtir os amigos enquanto pode. Então, esse tipo de coisa que a gente já não tem mais, né? Hoje em dia é hospital, é tudo muito organizado, sem esses costumes, né, de, chuva, né, eu posso invocar a chuva, por exemplo. Enfim, então a magia, nessa época, 1500 e pouco, estava passando por uma transição, assim como teve a mudança do calendário, também teve uma mudança de como a gente pensa no tempo e na magia. A ciência estava chegando com cada vez mais força e o próprio tempo estava mudando. A gente estava começando a usar relógios em vez de usar o sol, a gente estava começando a usar outras formas de contar o tempo que não o sol, a lua, as estrelas. Então eu achei apropriado colocar também a magia no meio da história. Foi essa combinação ao longo de muito tempo, até em 2018, que eu realmente sentei, escrevi o roteiro e comecei a desenhar.
Nossa, é bem legal, porque realmente tudo que o Sam falou, você tem um momento de. Embora a gente possa contestar a questão da Idade Média como Idade das Trevas, isso não existe. Mas a gente tem uma mudança de percepção da vivência de mundo, né? Da filosofia de existência das pessoas, principalmente no contexto europeu. E quando a gente tem a mudança desse calendário, já no final do século XVI, é uma mudança mais econômica, matemática, mas e se essa mudança também tivesse algo a ver com essa mudança da própria filosofia de vida? Os costumes, as crenças, elas estão ficando mais físicas, mais materiais. E aí, de repente, tem toda essa explosão que pode destruir o mundo ou não, que é justamente o que os 10 dias pode acontecer. O Sam, ele vai contar uma história onde, se ocorresse de uma forma diferente, a gente teria um mundo completamente oposto do que a gente tem atualmente.
Exatamente. Então, na minha história, nos 10 dias perdidos, a gente é apresentado a esse mundo onde ciência e magia existe. Eu lancei o primeiro número 2018 na Comic Con e eu tenho publicado duas edições por ano desde então. Todo capítulo tem sido lançado pelo Catarse, então o oitavo número já está no Catarse nesse exato momento, onde vai terminar a história. Cada Catarse eu tento fazer algumas recompensas diferentes. Sempre tem todas as edições anteriores, tem uma meta estendida que é um mini print da capa sem o logo, só a ilustração. E eu sempre tento colocar recompensas diferentes, algumas artes originais, ou então revistas, sketchbooks. E nessa campanha, eu já tinha decidido que eu ia fazer a caixa para poder colocar todos os 8 números juntos. É um pedido que muita gente fez, e eu concordo plenamente que faz sentido ter essa caixa. Então, eu já estava pensando em produzir a caixa, mas o Presto me mandou uma mensagem dizendo: Sam, eu tive uma ideia de algo para fazer com a sua história. O que que você acha? E aí eu vou deixar o Presto falar a respeito.
Quando a gente chega no começo, no finalzinho do ano passado, eu converso com o Sam para fazer um jogo de tabuleiro, um jogo de cartas, na verdade. A proposta de tentar trazer a temática dos 10 dias perdidos, da magia e das transformações do mundo, né, que está acontecendo principalmente na Europa, através dessa forma mais lúdica, que é um jogo, e aí pegando muito a parte da temática. Então, a gente conversou, o Will também está nessa, o Will Sidrelman, ele está junto com a gente, fazendo a parte do design, e aí a gente bolou um jogo de cartas, questão das regras, elas têm uma amarração temática bastante grande, e é uma competição entre 4 jogadores, né, de 2 a 4 jogadores, para ver quem consegue reunir mais energia através dos cristais, e aí você tem a parte metafórica, que você reúne trincas de cartas com que cada uma tem uma ação, vai influenciar no outro, no oponente. É um jogo de entrada, ou seja, é um jogo para quem não está acostumado a jogar jogo de tabuleiro. Ele tem um fator sorte bastante grande, ele tem uma certa mobilidade, onde você vai se preparar e vai saber o que você vai deixar de jogar carta ou não, né? Existe uma estratégia, mas ele essencialmente é um jogo para quem está começando agora. Teve vários artistas convidados, então as cartas têm essa parte de jogo, mas tem a parte de ser um colecionável, né? Junto com o apoio da revista. Eu acho bem legal. Eu, especificamente, eu gosto muito de jogo de tabuleiro, e eu comecei a primeira. Eu tenho o prime um primeiro jogo que eu fiz como TCC, ele é um jogo maior. Aí eu fiz uma primeira experiência com um quadrinista, o Sauê, né, que eu fiz no meio do ano passado e foi entregue no começo desse ano, que foi um jogo de aventura cooperativo, e agora com o Sam, esse novo jogo, mas um jogo mais competitivo, sempre com essa temática minimalista de poucas cartas e que, bem, proporciona diversão. E eu...
Não tão poucas, eu 48 cartas eu achei um bom número. Eu adorei que você chegou com a proposta, né, de colocar a aventura de maneira que desse para ter a mesma perspectiva da aventura dentro do jogo, né? Então, lidar com o tempo, a questão da rodada, quanto tempo leva para e que você mexe com o tempo. A maior parte das cartas lidam com a questão do tempo. Enfim, achei muito legal, muito interessante. E se der certo o jogo de cartas, quem sabe lá na frente a gente faz um jogo de tabuleiro.
É um jogo mais ampliado. Ampliado não no sentido que vai ser as cartas com pecinhas, mas um jogo mais complexo de viagem, vai. A minha ideia inicial que eu tinha falado com o Sam era pegar um mapa grande e começar a viajar com os personagens para eles fazerem suas aventuras, ser tanto competitivo quanto cooperativo, né? Um misto desses dois.
Eu adorei a proposta do Presto de fazer um jogo de tabuleiro com mapa e tal, mas eu falei, olha, é impossível a gente conseguir fazer a tempo da campanha para esse número. Mas e um jogo de cartas, só o jogo de cartas. Ele falou, beleza, isso dá. E aí eu falei, olha, eu também não vou conseguir tempo ao produzir o número 8 de também fazer todas as artes. Que tal a gente convidar então amigos meus? E aí Presto topou, a gente fez uma divisão temática, né, do que a gente poderia também separar. Então, a gente tem o Juliano Oliveira, a gente tem Tarsis Cruz e Flávio Costa, além, como o Presto já falou, o Will Siderman fazendo o design das cartas, tanto frente quanto, né, o verso. E próximo passo, a gente ainda tem que fazer a caixa. Vai ter, ou deve ter, a caixinha também, incluso no jogo. Então, com a ajuda de amigos, a gente conseguiu fazer, a gente terminou o jogo antes da campanha começar. O jogo já está pronto, as regras, as ilustrações, o design, fora a caixinha, tudo pronto.
Ao longo dos últimos 6 meses, né, a gente foi pensando o design dela, né, o que que ia ter em cada parte, para ela ser jogável, mas para ela ser bonita também, para ela ter um lado, esse lado estético. E aí tem todos os símbolos, são 5 tipos de carta, então cada uma tem um ícone para identificar, tem o nome da carta, o que que ela faz aqui embaixo, e a ilustração. É, cada artista pegou mais ou menos um estilo, né? Concepções diferentes, né? Para cada tipo de carta também, a arte ela muda. Algumas dessas imagens, principalmente as do Sam, elas estão
Todas
na.
as linhas.
É, todas, né? Elas foram tiradas de partes das 8 edições.
É a sétima que tem ilustração, de acordo com a edição. Tem 20, 21 ou 22 páginas de história. Tem extras em algumas edições. Tem mapa, tem esboço, tem o um roteiro em uma das edições, um pedaço de um roteiro para quem gosta de ver como são os bastidores. E sempre tem um pós-fácil. Eu tenho convidados que têm uma página de pós-fácil para escrever sobre vários dos temas que a história aborda. Então tem Rafael Fernandes falando sobre magia, tem a Carol Pimentel falando sobre ciência, a Germana, na edição mais recente, falando sobre construção de mundos ficcionais. Também tem Alex Mir, a Cadu Simões, Gabriela Franco participando. Então, eu gosto, eu adoro ver bastidores, eu adoro ver opiniões e análises de outros profissionais sobre determinados quadrinhos. Eu acho que possivelmente o meu público também vai gostar. E a questão do preço, quando eu comecei em 2018, eu fiz esse cálculo, né? Se eu cobrar R$ 10 por edição, a coleção toda vai ser R$ 80 para quem comprar ao vivo ou comprar em loja. Aí, na época, eu pensei, caramba, R$ 80 é caro para um quadrinho, hein? Mas se eu fizer parcelado, né, duas ou talvez três edições por ano, a pessoa não vai sentir tanto no bolso, né? Ao longo do tempo, né, vai ser R$ 10 a cada trimestre ou a cada semestre. Só que agora, 4 anos depois, R$ 80 está cheio de quadrinho, graphic novel e lançamentos que já superam esse valor, né? Então, R$ 80 agora já não é tão caro.
E nisso é possível comprar para a coleção inteira, que também tem gente que fica com o pé atrás, medo da coleção não terminar. É uma coleção grande, 8 edições. E aí você começa e será que a revista vai ser abandonada no meio do caminho? Acontece, acontece.
Com certeza. Acontece aqui, acontece nos Estados Unidos, acontece até em editora grande, tem minisséries da DC, da Marvel, que nunca foram
Sim.
finalizadas, né? E é muito comum, inclusive, o último número, né, a Camelot 3000, mesmo o Cavaleiro das Trevas, os últimos números atrasaram muito. Então, muita gente realmente, tanto lá quanto aqui, fica com o pé atrás. O fato da economia ser uma bagunça, o fato de que a gente teve uma pandemia também, deixou os planos de muita gente de cabeça para baixo. E foi uma das coisas que eu conversei com algumas pessoas lá nos primeiros números, e as pessoas realmente demonstraram preocupação quanto a isso. Será que eu vou conseguir terminar? Será que a história, se a pessoa apoia, será que eu, o autor, vou conseguir chegar no fim? E a única coisa que eu podia, na época, dizer é que eu tenho experiência com projetos longos, né? Esses que eu comentei da Inglaterra, Robin Hood, Rei Arthur, Joana d'Arc e Grace O'Malley, foram projetos de mais de 120 páginas cada. O Atômica foram 170 páginas, levou mais de um ano para fazer. Então eu tenho alguma experiência em cumprir prazos e cumprir projetos longos, e eu fico muito feliz de fato de estar agora finalizando a série e poder dizer: olha, rolou, consegui.
Isso é comemorativo, né?
Não tem muitos projetos no Catarse, de minissérie, né? Tem de álbuns fechados, né? Até às vezes de histórias continuadas, mas que as histórias, né, se encerram em cada álbum. Mas é muito mais usado, e eu mesmo usei, para projetos fechados. O projeto Mega Ultra Super Secreto foi uma história fechada. Eu lancei também vários sketchbooks pelo Catarse, sempre projetos fechados. Mas um colega, o Felipe Canho, ele tem um projeto dele, que é The Few and Cursed, que ele estava lançando. Era uma minissérie em 6 partes, também já acabou. E quando eu estava pensando no 10 Dias Perdidos, eu pensei, talvez, de lançar como um projeto fechado. Mas tem uma coisa de produção que é muito legal, ter esse contato com o público, de conversar, de vender, e de fazer as próprias campanhas são um estímulo para a produção. Tipo, ah, agora eu tenho que produzir 20 páginas, eu tenho que, para cada campanha, eu estava produzindo pelo menos 5 páginas iniciais para poder mostrar na campanha: olha, isso daqui é o que vai ter nessa edição. Eu estava fazendo a capa. Então, a própria campanha é um estímulo para a produção. Bem no começo, eu estava pensando de como fazer, e eu acabei decidindo, então, por esse formato, em doses. E foi por ver o Felipe tendo sucesso com o quadrinho dele que eu falei: olha, dá, tem gente fazendo, então dá para fazer desse jeito, sim. No Twitter é samhart73, no Instagram é samrahart, e no Facebook é samhart algum número, mas vocês me encontram lá no Facebook também. Então essas são as três mídias sociais que eu costumo postar com alguma frequência. Além disso, tem o meu site, que é o samhartgraphics.com, graphics é com PH, e tem o Catarse, né, que é o 10 Dias Perdidos, 8, tudo junto, dentro do Catarse.
E tem o Domestika, né? Que você vem dando
Isso.
aula.
Faz 20 anos eu sou professor de desenho, além de fazer história em quadrinhos, ilustrações, storyboards. E no último ano eu tenho feito cursos na Domestika. São dois especificamente, de narrativa visual e o outro de arte final, que é o mais novo. Os cursos da Domestika, para quem não conhece, são cursos online. A duração dos cursos varia entre 2, 3 ou às vezes 4 horas. E é dividido em capítulos, então a pessoa pode ir acompanhando e fazendo conforme der tempo. Os vídeos são gravados com muita explicação, e eu dei então esses dois cursos. Eu propus e eles toparam. Um é de narrativa visual para quadrinhos, onde eu falo especificamente de todos os elementos que são características especificamente de quadrinhos, que podem até ser usados, mas são muito mais usados na mídia dos quadrinhos. E, né, o quadro, o requadro, o balão, o texto, a onomatopeia, as coisas que realmente caracterizam as histórias em quadrinhos e como organizar essa informação para compor uma narrativa. O de arte final é a finalização, né? Então, uma é a linguagem básica das histórias em quadrinhos e outra é como finalizar para a história em quadrinhos, onde eu falo sobre arte final tradicional, ou seja, caneta e nanquim no papel. Eu falo sobre arte final digital, em qualquer programa de computador, onde a gente usa uma caneta e um tablet. Quais são as características desse tipo de arte final e como melhorar o seu traço. Eu sugiro a exercícios específicos e, no fim, uma história, uma página de história em quadrinhos, né? Tomando cuidado com algumas coisas específicas de narrativa de história em quadrinhos. E eu também falo sobre uma terceira técnica de arte final, que é a aquarela. Nos últimos 10 anos, eu tenho feito muitas histórias em quadrinhos com arte final digital. E recentemente, para o 10 Dias Perdidos, eu voltei a fazer arte final tradicional, no papel, que é uma coisa que eu adoro. E dessa vez, eu até me aventurei também a fazer aquarelas para o 10 Dias Perdidos. Então eu conto das três formas de fazer arte final que eu conheço e que eu uso nos meus trabalhos. Todos os cursos da Domestika começam com o artista se apresentando e falando das suas influências. Então, no primeiro curso, eu falo da Laerte, que foi uma das influências. A gente sempre cita três, quatro ou cinco influências. No primeiro teve a Laerte, e nesse de arte final eu falo do Marcelo Campos, que é o dono da Quanta Academia de Artes, onde eu já dei aula, e é um arte finalista incrível. Ele é um artista incrível e a arte final dele é exemplar. Ele foi o primeiro arte finalista do Ivan Reis na DC Comics, até antes da DC Comics, quando o Ivan ainda fazia a Lady Death. E ele, assim, a arte dos dois juntos, né, mudou de verdade o visual dos quadrinhos de super-herói nos Estados Unidos, né? O detalhamento que o Marcelo consegue dar, atenção para detalhe e o traço perfeito. Ele tem um traço incrível. Então, ele é uma das influências que eu cito e eu mostro alguns trabalhos no começo do curso.
Eles estão abertos ainda para novos alunos?
Sim. Não, esses são cursos contínuos. O Domestika funciona da seguinte maneira: os cursos são todos gravados, e são divididos por sessões. Então, cada vídeo tem de 10 a 15 minutos, na média, e aí o aluno vai assistindo, vai fazendo os exercícios, e tem um fórum. Então, todas as aulas são gravadas, o aluno assiste quando quiser e quantas vezes quiser. E tem um fórum onde o aluno pode ir postando as artes, tem sempre um projeto final, e eu entro a cada semana, no máximo a cada 2 semanas, para comentar todas as artes postadas.
Agora a gente vai para a segunda parte do programa para conversar com todo mundo que colaborou na elaboração tanto da arte quanto das regras do jogo de cartas que acompanha essa última edição de 10 Dias Perdidos. Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica. A gente está aqui para falar sobre o 10 Dias Perdidos, que está terminando agora o Catarse. Daqui a 2 dias, segunda-feira, termina o oitavo volume, que é, bem, o encerramento de uma saga que, pelo menos eu, estou acompanhando desde 2018, sendo lançado pelo Catarse número a número. E hoje está a equipe toda que participou, principalmente do design das cartas, dos desenhos e tal.
Joia, então, boa tarde para todo mundo, ou bom dia, boa noite para quem estiver assistindo depois.
Oi, gente. Boa tarde. A todos aí, é uma honra estar aqui nessa turma aí. Uns eu conheço mais, outros eu conheço menos, mas somos todos aí dessa essa tribo. Eu faço quadrinhos, eu faço menos quadrinhos hoje em dia do que eu já fiz. Mas eu sou um quadrinista, tenho alguns trabalhos publicados, mais de forma independente, alguns por editora, na editora Nemo, fiz 7 álbuns com a editora Nemo, mas o meu trabalho basicamente é independente desde 2004, quando eu tinha um fanzine, né? Eu tinha um fanzine chamado Subterrâneo, foi ali que eu, junto com uma galera, que eu iniciei. E foi um fanzine que me propiciou conhecer as pessoas e fazer as pessoas me conhecerem, as pessoas do meio me conhecerem. Quando eu conheci o Serhat já era o Serhat. Já era o. Né, eu olhava
Obrigado.
assim, o Serhat. Né, eu conheci o Serhat, ele já tinha passado pela Fronte e ele já estava na revista Caos. Ele já era o Serhat. E aí, essa foi a minha caminhada. Né? Então,
E se não me
só que.
engano, a gente se conheceu quando você me convidou para fazer uma ilustração para Subterrâneo. Quer dizer, a gente se conhecia de vista, mas aí você tinha uma sessão onde você convidava artistas para fazer uma ilustração, um autorretrato.
Exatamente. Exatamente. Aí foi quando a gente começou a estreitar mais os laços, foi quando desembocou na nossa publicação famosíssima, chamada 2x10, né? Onde que logo, logo a gente reeditar ela para 2x20, né? Porque já faz muito
Exatamente.
tempo. Mas eu faço, além do quadrinho, eu sou designer gráfico, né? Então, no meio, o pessoal acabou me conhecendo também por isso, né? Então, eu fiz muito projeto gráfico, trabalhei, fiz muita produção visual para quadrinhos, por estar inserido nesse meio, e aí as pessoas me conhecem e me chamam para fazer. Então, esse é outro aspecto da minha trajetória dentro do mundo dos quadrinhos. Tem essa coisa de design gráfico presente também. E é isso, eu ainda faço quadrinhos, eventualmente. Tem a minha série Demetrius Dante, que eu publico quando dá, e é isso, assim. E é para mim uma honra ter sido chamado pelo Sam para fazer a parte do design gráfico do jogo dos 10 Dias Perdidos, que eu acho fantástico. Assim. Bom trabalho, eu gostei muito do trabalho de fazer o trabalho.
A maneira que o jogo começou foi porque o Presto me chamou, né, no chat e falou: "Escuta, o que você acha de ter um jogo de cartas? A gente, né, da revista do 10 Dias Perdidos". Eu achei ótimo, a gente começou a conversar. Eu pensei no Will para fazer o design e eu percebi que eu não ia ter tempo de fazer todas as ilustrações. Então, eu pensei logo em três ex-alunos meus, que já são profissionais agora, já, né, eles são da primeira turma de desenho e de história em quadrinhos que eu dei na Quanta, como eu falei, eu dei aula na Quanta bastante tempo atrás, e eles todos desde então viraram profissionais, fazem ilustrações, estão todos no Instagram, podem segui-los, que é justamente o Juliano, o Flávio e o Tarsis. Então, daí que surgiu essa equipe.
Sou Tarsis, né? Desenho praticamente desde criança. Fiz um curso no final da década de 90 do Igaiara, que era aqui no Tucuruvi. Inclusive, um curso onde eu conheci o Flávio desde então, acho que era 98 mais ou menos. Lá para a década de 2000, eu e o Flávio a gente foi para Quanta, a gente conheceu o Sam, fizemos aula de desenho, história em quadrinho. Depois de um tempo, trabalhei um bom tempo, inclusive, com o Sam como assistente no estúdio dele. Nisso, acabei começando. Inclusive na parte de história em quadrinho, trabalhando com requadro, trabalhando fazendo balão de texto. Depois disso, fui para a Corbase e depois disso comecei a fazer cor final em alguns dos projetos do Sana. Hoje em dia, depois de um tempo, acabei fazendo faculdade de design também, trabalho com design e também com ilustração. E no caso aí do projeto, né, que a gente está discutindo hoje, o Sana me chamou para fazer as cartas que tinham um cenário, né? Localidades, na verdade. Então, Camelot, Stonehenge, Moscou, uma vila alemã antiga, tal. Então, eu cuidei dessas cartas.
Bom, fiquei por último, eles já me roubaram minha apresentação, tudo que eu ia falar. Então, enfim, conheci o Tarsis e o Sam, acho que, né, agora já faz mais de 15 anos aí, nessa jornada de desenho, fazendo cursos. A gente até fez o Sam fazer mais uma aula de quadrinhos, não existia um curso de quadrinhos na Conde, só tinha um ano, e aí a gente quis prolongar, a gente fez mais um ano com o Sam, isso depois de ter feito o curso de acho que era desenho mesmo, né, que chamava na época. E a história é um pouco parecida com a do Tarsis, também ajudei o Sam em vários trabalhos, e enfim, e um pouco do que o Sam falou também, agora a gente desenha, e eu fiquei responsável pelas armas fantásticas do jogo.
O quanto ao Flávio e o Tarsis terem se conhecido antes do curso, eles chegaram juntos no curso de desenho e eles eram unha e carne, eles não desgrudavam, né, os 2 anos inteiros, 3 anos que a gente ficou, né, nas aulas. E aí foi ótimo, porque aí eu pude chamar um para ajudar com um projeto, outro com outro. Teve projeto que os dois trabalharam juntos, fazendo cor. Então tem sido bem legal todo esse tempo, desde as primeiras aulas. Aliás, isso é uma curiosidade desses tempos modernos, né? Porque em praticamente todos os outros projetos que a gente fazia reunião ao vivo, né? O Tarsis, o Flávio, o Juliano, ele já me ajudou, a gente já fez arte final um para o outro. Eu já ajudei ele num projeto de quadrinhos quando ele estava sem prazo, mesmo com o Will. Todos os projetos sempre dependeram de reuniões ao vivo. E esse daqui talvez seja o primeiro projeto integralmente feito com reuniões virtuais. Tipo, eu e o Presto, a gente não se viu ao vivo desde que a gente começou a falar do projeto de jogo. E a mesma coisa com o Will e o resto da turma. Tipo, não teve um encontro ao vivo. Então, mudanças no tempo.
Quando a gente fez o 2x10, a gente ainda fez reunião ao vivo, né? A gente fez algumas reuniões ao
Gente, eu acho que todas as reuniões ao vivo.
Eu acho que
A
toda
gente se
vez que a gente
encontrava uma ou duas vezes por mês
isso
numa padaria.
era uma revista Flip Flap, onde eu e o Sam começou um projeto aqui, dentro da revista. Eu comecei o meu projeto, o Mil Léguas nas Amazônicas, e o Sam começou o projeto Mega Ultra Secreto, não é isso? Tem mais coisa? Não, acho que não, né? Mega Ultra Super Secreto, assim. E a gente fazia reuniões pontuais, assim, né? Mas foi. E é uma coisa muito curiosa, assim, é uma curiosidade, assim, porque, na verdade, esse projeto saiu porque o Sam, ele decidiu que ele ia comemorar 10 anos de quadrinhos. Era mentira, entendeu? Era mentira. Ele tinha mais de 10 anos de quadrinhos. Eu tinha 10 anos de quadrinhos, só, né? Eu comecei muito, bem tarde. Eu ia comemorar os 10 anos de quadrinhos, e o Sam resolveu, a gente podia fazer um negócio juntos. 10 anos, mas eu já sabia. Eu falei, Sam, mas você não tem 10 anos, você tem muito mais de 10 anos de quadrinhos. Mas, não, mas eu vou considerar, porque tem um momento da minha vida. E eu vou considerar que aqui são os 10 anos. Eu falei, tá bom, então, para mim é
É que,
uma
por
honra, né?
ver, eu
Para mim é
tive
uma honra.
vários inícios e reinícios de carreira, né? Tem que ver se a gente está falando do Brasil ou da Inglaterra. E mesmo na Inglaterra, eu tive, né, um momento em 95, quando eu comecei a fazer fanzine lá. Depois teve 97, quando eu comecei a fazer cor com John Higgins no estúdio dele. Que foi o colorista do Watchmen. Na época ele estava fazendo um projeto de quadrinhos para DC. Mas depois, em 2004, foi quando eu voltei a produzir para a Inglaterra. Então foi um reinício, e eu considero que foi 2004, de fato, quando eu coloquei o pé de vez nos quadrinhos, porque aconteceu algo parecido no Brasil. No Brasil eu já tinha tido 2 ou 3 inícios, né? Tive em 88, quando eu fiz meu primeiro fanzine, depois, 2 anos depois, comecei a publicar ilustrações e fazer arte final, sendo pago para ilustrar. Mas né, depois teve o retorno, quando eu voltei da Inglaterra em 97. Meu, já tinha mudado o mercado, tinha mudado os editores, eu tive que apresentar meu portfólio de novo para recomeçar, republicar material. Então teve isso, teve 88. Teve 90, teve 97, e aí em 99 eu comecei a fazer ilustração para a editora Abril. Mas era infografia, então eu estava mexendo no 3D, eu fazia muita infografia para Super Interessante, Quatro Rodas, comecei a ilustrar para Veja, para a revista Terra, e eu fiquei 5 anos praticamente só fazendo infografia. E aí em 2004 eu falei, não, eu preciso fazer quadrinhos, é isso que eu gosto de verdade. Daí que eu entrei para o front, depois de alguns números eu fui fazer a Caos com alguns outros colegas. Então 2004 foi marcante para mim, tanto no Brasil quanto na Inglaterra. Eu consegui conciliar de alguma maneira, né? Então comecei a publicar lá, Tropas Estelares, enquanto eu estava fazendo a revista Caos aqui no Brasil. Então, por isso que esse papo com o Will foi num evento, inclusive, que a gente estava falando com o Levi Trindade, e eu não, um de nós falou assim, nah, eu vou comemorar 10 anos, eu acho que era eu que estava falando com o Levi, e o Will passou do lado e falou, ah, eu também. Daí que começou o projeto. E foi marcante também o 2x10, porque para mim foi um novo momento de falar, ok, eu vou fazer projetos independentes, né? Eu tinha passado 10 anos fazendo material, algum material independente, né? O do Front e da revista Caos, mas eu passei a maior parte daqueles 10 anos fazendo material para a Inglaterra. E no 2x10, o Will falou, ah, eu vou fazer aqui o início do meu novo projeto autoral, que foi o Mil Léguas Transamazônicas. E eu falei, ah, tá bom, então eu também vou fazer um projeto autoral. Daí que eu fiz o Mega Ultra. Então foi o começo, né? O Mega Ultra deu nos 10 dias perdidos, que deu agora no jogo de cartas.
E eu lembro que a gente saiu desse evento e a gente conversando disso, pegamos o metrô, né, para voltar para casa cada um, para um caminho, mas até um momento, a gente estava junto. Nesse metrô aí, a gente meio que alinhavou tudo. Assim, em linhas gerais, o que seria o projeto? Né? A ideia da revista, de fazer flip-flap, de ser 10 páginas de quadrinho, de ter uma coisa meio biográfica no meio, mais de ter um negócio de sketchbook, de ter entrevista, de eu entrevistar o Sam me entrevistar. A gente alinhavou ali. Ah, e desenhar os personagens, né? Isso. Cada um desenhou um personagem do outro, tem um pôster central ali, a revista tem um pôster central. A gente alinhavou nessa conversa de metrô, assim, foi um negócio muito, muito orgânico, assim, a coisa rolou muito, fluiu muito rapidamente, e a gente lançou, e foi a nossa primeira CCXP, inclusive.
Isso, exatamente, né? A gente deu sorte da gente pensar no projeto no começo do ano, e na sequência anunciaram a Comic Con, e a gente falou, opa, vamos lançar na Comic Con.
E a gente fez... E a gente foi para a mesa, a gente fez um banner para a mesa e a gente passou os 4, 5, naquela época tinha mais dias, não sei, os 4 dias do evento, a gente perdeu o banner. A gente chegou na mesa e não
ficamos
tinha
o banner.
A gente não sabia onde estava.
Exatamente, maior frustração. A gente olhando nas coisas, no carro, foi cadê legal. O banner?
Vendemos o quadrinho, autografamos o quadrinho para caramba, tinha, foi a Tarse, né? Então a turma que apoiou no Tarse foi lá buscar... nós vendemos também, beleza, tal. No final do evento, quando estava tudo desmontando, alguém chegou na gente e falou assim, olha, tem um negócio ali, lá na frente, ali, um banner, que parece que é de vocês. E assim, a gente foi olhar, o banner estava perdido, ficou uns 4 dias. Atrás da mesa do Paulo Krumming e da Cris Eiko. Ficou lá perdido na mesa dos caras, lá, jogado no chão. E alguém queria levar o banner para casa. Achou o banner, a gente foi lá e pegou o banner.
E não, tiramos não, uma foto. Lá. Então tem uma foto da gente com o banner no evento, mas é fake news. É fakeada total. Todo mundo já tinha ido para casa, é só a gente com o banner. Foi memorável.
Muito legal.
Na verdade, é muito legal de ver que são tantos projetos na vida de quadrinistas que não dão certo, né? Que a gente começa a falar, ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não rola nada, não dá em nada. E que quando rola, é muito bacana. Falar, putz, a gente teve a ideia, fizemos as reuniões, conseguimos fazer, imprimir, distribuir. E esse jogo de cartas também. Voltando de novo ao assunto do jogo de cartas, foi mais uma dessas, onde teve uma ideia, porque meu, nos últimos 2 anos, eu tive trocentas ideias, falei com várias pessoas sobre algumas dessas ideias, mas a maior parte não dá em nada. Agora, o jogo, sim. Né? O Presto teve a ideia, a gente fez as reuniões online, todo mundo que eu chamei topou, produziu, alguns poucos atrasos, como é normal na vida de desenhistas, mas conseguimos.
10 dias perdidos é uma fantasia que se passa na mudança do calendário juliano para o gregoriano. Aí você tem 10 dias pulados, matematicamente eles pularam para fazer alguns ajustes, mas o Sam utilizou esses 10 dias para fazer uma guerra entre energias, magia. São novas concepções de mundo que estão ocorrendo justamente nesse período. E aí a história vai se passar nesses 10 dias.
Eu acho que dá para dar um ou dois spoilers aqui, dos bastidores, da maneira que a história é montada, porque eu precisei dividir essas coisas com o Presto quando ele falou do jogo. Quando ele veio com a ideia, eu achei muito bacana, ele falou, né, de fazer o jogo de cartas, mas utilizando não só os personagens e os lugares da história, mas usar o próprio conceito do tempo, porque o tempo, né, sendo 10 dias, eu tinha que lidar com o tempo, eu tinha que prestar atenção na contagem do dia ao longo da história inteira. Então, o tempo é uma coisa muito presente na história. Para quem conta histórias, para quem estuda narrativa, né, uma coisa muito usada é o do relógio, em inglês chama The Ticking Clock, que é tipo, você tem um prazo. Então, a maior parte dos filmes de ação, não sei o quê, tem uma bomba que vai explodir e você está correndo contra o tempo para encontrar a bomba, ou então tem alguma coisa que vai acontecer, você vai perder a herança se você não chegar em tal lugar, em tal hora, então tem um prazo.
Ele dá aquele senso de urgência que a gente fica tenso pelo suspense da narrativa.
Exatamente. Então, na minha história, a gente tem esse prazo de 10 dias, né? Então, o que você faz ou deixa de fazer ao longo do dia ou naquele momento. E eu comecei a pesquisar, eu tive que pesquisar bastante magia, porque eu sabia que eu queria lidar com esses conceitos de mitologia e magia e o sobrenatural, que eram muito mais presentes no mundo, no dia a dia das pessoas, até a Idade Média, até final da Idade Média. E eu também queria lidar com a ciência, que estava surgindo nessa época, o método científico, né? A alquimia estava virando química, a astrologia estava virando astronomia. A gente vê, né, a ciência construindo conhecimento em cima do que veio antes. E eu também comecei a estudar tempo, né, que é uma coisa que sempre me interessou, mas especificamente, né, nas questões da história. Então, uma das coisas que eu já citei em algumas entrevistas falando sobre 10 dias perdidos é que, por exemplo, o dia na minha história não termina meia-noite. A contagem do dia vai até o fim do dia. Quando a gente fala é o fim do dia, é porque antigamente, antes do relógio, a gente não tinha a noção de meia-noite, 1 da manhã. Você tinha dia e você tinha noite. Você tinha nascer do sol e pôr do sol. E o pôr do sol era o fim do dia. E se era o fim do dia, então já era o começo do outro dia. Os dias se iniciam, na minha história, de noite. Quando começou a noite, é a noite do próximo dia. Então a passagem de um dia para outro é sempre nesse crepúsculo, é sempre no entardecer. Que, inclusive, tradicionalmente, é como ainda é no judaísmo. Se diz que o próximo dia começou quando aparecem as primeiras 3 estrelas no céu. E é por isso que o jantar do Shabá, de sexta-feira à noite, marca o início do sábado. E sábado, para os judeus, é o dia de descanso. Então, não começa no sábado de manhã. Começa na sexta-feira à noite. Então, isso é algo que eu quis manter na história, esse senso de tempo. Eu quis colocar a ideia de que todas as magias e todas as mitologias são reais, né? Eu não escolhi uma religião, o cristianismo, o judaísmo ou o paganismo, para ser, né, a religião que está presente no gibi. Eu quis colocar todas as religiões e todas as crenças como se fossem reais. E não só reais de que todo mundo acredita e é capaz de invocar, mas reais de estarem presentes no mundo. Você pode ir lá e conversar com o Thor, como a Sofia faz na história. Você pode ir para o outro lado e encontrar fadas. Você pode ir subir a montanha e falar com Zeus. Quer dizer, literalmente, os deuses estão por aí, nos lugares. E o que eu acho que valida, né? Se você puder encontrar o Deus, por que você vai duvidar da existência, né? Então é isso que eu quis colocar no gibi. Não só todas as mitologias, mas a ciência também participando. A ciência e a magia conseguem conversar, dialogar. E a maneira que eu coloquei isso, e esse é o dos easter egg, dos bastidores, porque não está escrito no quadrinho, pelo menos até o momento, até a 8ª edição, a maneira que a ciência funciona é de que ela consegue aumentar os poderes dos seres humanos. E provavelmente dos deuses também, mas os deuses não precisam da ciência, mas os seres humanos são capazes de praticar magia e usam a ciência para ser catalisador, ou seja, novamente lidando com o tempo. A magia apressa, aumenta a potência da magia que as pessoas são capazes de estudar e praticar. E a outra coisa de bastidor, que é o seguinte, a maneira que a magia funciona para os seres humanos é que eles conseguem apressar processos naturais. Então, alguma coisa que já iria acontecer numa lentidão passa a acontecer muito rapidamente. Uma fruta, por exemplo, pode amadurecer ou pode estragar, e você pode usar magia para fazer isso. Alguma coisa pode ficar limpa ou suja. Alguma coisa pode adormecer ou envelhecer. Então, o ser humano consegue praticar magia lidando exclusivamente com o tempo e pode usar a magia como um catalisador para aumentar a potência dessa magia. Então, aí voltando para o jogo, quando eu contei isso para o Presto, ele falou, ótimo, é isso que a gente vai fazer no jogo, que eu achei ótimo, que o Presto fez o jogo de uma maneira onde as pessoas que estão jogando estão lidando com o tempo, estão controlando o tempo, apressando, fazendo ir mais devagar, influenciando o tempo de outras pessoas, de outras jogadas.
Mas a gente pensou na ideia de trabalhar com os personagens e o desafio foi utilizar todo o background que a gente tem nos quadrinhos para transformar num jogo de disputa. É um jogo, não é um jogo cooperativo, quer dizer, é um jogo um contra um, na verdade, 2 a 4 pessoas, onde todos têm que reunir energias para conseguir fazer suas pontuações e quem tiver mais ponto ganha no final. Mas para ele tornar mais temático, a gente tentou utilizar justamente a manipulação do tempo. E a manipulação do tempo se ocorre através da manipulação do deck, do baralho. Né? Se a gente tem 50 cartas, são 48 cartas no baralho, e cada um compra uma carta por turno, quer dizer que a gente tem um fluxo de jogo. Se as cartas que você tem na mão, elas aceleram, elas pedem para você tirar cartas do topo do baralho ou colocar cartas de volta nesse baralho para serem compradas, a gente está manipulando o tempo, fazendo ele ficar mais longo ou mais curto. Isso vai permitir a gente conseguir mais ponto, tirar mais ponto do oponente e fazer essa... nessa linha que o jogo caminha. Mas eu queria saber do Will, como que ele entrou nos 10 dias perdidos.
Não, é assim, eu não tinha participação nenhuma nos 10 dias, a não ser lendo o quadrinho. Eu achava super legal a ideia, né? Porque a história trata de uma coisa que eu gosto muito. Primeiro que é uma coisa histórica, tem mitologia, tem magia. Cara, isso pra mim é... Né, eu adoro, assim, né, são temas que eu curto. Aí o Sam entrou em contato comigo, quando ele falou, ele explicou que ia ter o jogo e perguntou se eu, né, queria que eu fizesse o design das cartas do jogo. Quando o Sam me chamou, eu fiquei super feliz, cara. E assim, era uma coisa que eu já gostava, né, eu já curtia o trabalho, já achava super legal. E essa coisa de fazer uma série com uma regularidade, tudo bem, não é mensal. A gente sabe que no Brasil mensal é complicado, né? Fazer mensal. Mas tem uma regularidade, e é uma série mesmo. Assim, histórias é uma grande série, né? Você só vai entender mesmo se você ler todo o quadrinho. Né? Imagina comprar um número só e, beleza, não vai rolar. Então, assim, quando ele me chamou, eu fiquei super feliz. Ele falou, eu tenho ideia e tal. E a gente ficou conversando um pouquinho, né? Ele falou, o Presto criou toda a jogabilidade em cima da história e a gente tem que criar o visual aí. E ele me deu alguns elementos, né? Me passou ilustrações, a artes, alguma, algumas artes já valendo, né, as artes que ele já tinha, né, lógico, ainda faltava, né, porque o Flávio, o Tarsis e o Juliano ainda estavam fazendo as artes, né, mas as artes que eram do Sam já me passou e falou, meu, constrói alguma coisa aí, a gente ficou conversando, aí eu perguntei, ah, vai ter ícones, ah, legal, ícones, a gente chegou na coisa dos ícones, a gente estava falando qual que era, a gente tinha um ícone, a gente tinha escolhido tal coisa, eu falei, não, mas espera aí, não é, não pode, né, porque seria melhor ter um astrolábio ao invés de ter, eu não sei o que a gente tinha escolhido, período. Então, assim, houve uma conversa entre nós, até para poder dar uma direção, né, ó, lembra, a história se passa num determinado período, né? O que é a ciência nessa história, nesse momento da história? O que é a magia nesse momento da história? Não é? A gente tem que ter umas especificidades, tem alguns detalhes que a gente precisa observar. E aí, beleza, eu falei, ele falou, passa aí, faz uma proposta, né, de layout de carta, né? Aí eu fui dar uma investigada, porque assim, eu não sou um cara de jogo, né, assim, eu já fiz outros jogos, na verdade, né, já tinha feito outros jogos, são outros assuntos, né, mas aí eu fui dar uma investigada, assim, nessa coisa, do visual e tal, e aí eu fiz uma proposta, né, usando as artes que o Santos tinha me passado, com alguns ícones, né, já proposto ali, essa coisa da diferença de cores, né, estabelecer, né, para identificar determinado tipo de carta, né, eu acho legal, assim, foi, assim, eu mandei a proposta, o Sam praticamente, assim, gostou de tudo, para minha sorte, gostou de tudo, depois o Presto também entrou na conversa, porque, como o Presto disse, né, a gente já estava desde o início ali, né, dessa gênese aí, né? A gente teve alterações, teve coisas para mudar? Sim, lógico, é natural, né? É natural, é um processo de trabalho, criação coletiva, né? Não tem muito jeito. Assim, se é uma criação coletiva, você tem que contemplar, né, os pontos. Mas foi tudo bem, bem, bem tranquilo, né? A gente, né, tem opiniões, cada um tem a sua opinião, né, mas foi um processo bem bacana. O Sam, depois dos ícones, ele fez umas modificações nos ícones, né, que a gente tinha feito. As artes contribuem bastante também. E as artes são diferentes, né, assim, você vai ver uma diversidade grande, né, não é um jogo que tem, não é como aqueles jogos que você vê o mesmo tipo de arte em todo jogo. Ela tem diferenças porque tem quatro artistas. Mas é legal, porque dá uma dinâmica, dá uma diversidade pro jogo.
Uma é que eu distribuí, né, as artes de acordo com o que eu penso que sejam os pontos fortes dos desenhistas. Então, né, eu já conheço bem o trabalho do Flávio Tarsi e do Juliano. O Juliano faz super... E não é que eles não façam bem outras coisas, mas o Juliano trabalha super bem com pessoas, personalidades, a anatomia. Então, eu chamei ele para fazer as artes de personagens e divindades. O Tarsis tem um traço todo cuidadoso, lida super bem com perspectiva, então ele faz as artes dos locais. E o Flávio recentemente descobriu o estilo dele, eu estou super feliz com isso. Às vezes, na vida de um desenhista, a gente patina um pouco até encontrar o nosso estilo, que no curso de arte final eu comparo com encontrar a voz. Quando a gente, né, alguém que fala, alguém que discursa, ou alguém que dá aula, ou faz palestras, ou canta, né, né, encontra a voz, né, aquela música, aquele timbre, aquele jeito de falar, para o artista é o traço, né, é o estilo, é a maneira de colocar a arte no papel. E o Flávio finalmente descobriu a voz dele, estou super feliz, e eu chamei ele então para fazer os artefatos, os objetos que participam da história. E a outra coisa, você falando a respeito das cartas, Will, me lembrou que foi uma das coisas que eu e o Presto, a gente decidiu desde o começo, foi de incluir textos nas cartas que explicam um pouco mais dos personagens e dos locais. Então, dá um pouco de informação sobre quais são esses lugares, quais são essas pessoas, porque a gente tem alguns personagens que são pessoas históricas e alguns personagens que são personagens mitológicos. Então, tem o textinho que explica um pouquinho sobre, né, esse contexto histórico, que eu acho... Pessoalmente, eu gosto muito quando uma história abre um pouco as portas com essas curiosidades. Se eu vejo um filme, eu leio um livro que tem um dado, uma... É interessante, na sequência eu já estou olhando online, olhando Wikipedia ou no IMDB para saber mais a respeito ou da pessoa que fez ou sobre o fato que estão descrevendo.
Eu acho que agrega muito, né? Uma informação agrega, porque você vai jogar ali, aí você tem essa informação da carta, você começa a raciocinar, tem um jogo, você está raciocinando para o jogo, mas o seu cérebro também pensa naquela personagem, né? No que é aquela personagem. Então, sabe, acho que se transfere um pouco, né? Você não tem conhecimento nenhum daquela personagem, enfim, você vai, pode ir atrás. Você já tem um pouquinho do conhecimento, você pode ir atrás e expandir aquilo lá. As divindades, eu acho que é de conhecimento geral, talvez, não sei, imagino que sim. Agora, as personagens... são reais, essas acho que talvez não sejam de conhecimento tão geral. Também tem a coisa dos personagens da magia, então acho que era um pouco mais de conhecimento. Mas então, o jogo fornece isso, um pedacinho. Se quiser ver mais, você vai atrás de mais informação.
Queria aproveitar, legal você ter comentado disso, Will, né, o que é conhecimento geral e o que é necessário pesquisar. Queria passar para o Tarsis e para o Flávio e perguntar para eles como é que foi fazer a pesquisa visual para as cartas que vocês ilustraram.
Eu ia só falar um ponto dessa questão do lore, né, que vocês estão falando de ter histórias e tal. Eu coleciono, né, jogo de tabuleiro, jogo de cartas, e eu acho que o tema é um negócio que é muito importante, assim. E aí eu estou falando isso porque, que nem, por exemplo, eu já percebi que tem coisas, por exemplo, relacionadas à guerra, a minha esposa odeia. Então, assim, e são jogos que eu acho super legais, o jogo em si, né? Eu gosto muito mais, vamos colocar assim, do jogo e da regra, mas a minha esposa, tipo, ela não se sente atraída por jogos, assim, jogos que a temática não é legal. E com o tempo também fui vendo que, assim, eu também gosto de jogos que tem a ver, assim, tem a ver com as coisas que eu gosto, sabe? Então, acho que faz muita diferença isso, assim, de ter um... enfim, de situar, né? Seja a localidade ou seja o personagem, eu acho que muda completamente a experiência na hora que você tá jogando, sabe? Você fala assim, nossa, eu peguei esse personagem. Ele pode até ser ruim no jogo, mas às vezes você gosta dele, então eu acho que faz diferença. Aí, sobre a pesquisa de imagem, hoje com o Pinterest, eu lembro que quando a gente começou, enfim, a estudar, né? Quando a gente se conheceu... Ter imagens era uma coisa muito difícil, né? Porque acho que mesmo os livros, né? A gente não acesso para em outros países era uma coisa bem, bem rara, né? Então, ter artbooks esse tipo de coisa era muito difícil, muito caro, né? Hoje em dia, eu acho que fica, né, com a internet e, de novo, principalmente com o Pinterest, acho que fica mais fácil. O Sam também deu... toda a liberdade para, acho que cada um desenhou no, né, no seu estilo, do jeito que a gente achou melhor. Então, demora, acho que é um processo que demora, porque, né, o excesso de liberdade, ele ajuda e atrapalha ao mesmo tempo. Ele ajuda porque você consegue fazer o que você talvez se sinta mais confortável, mas ao mesmo tempo você tem um mundo de, né, um mundo de opções. Então, por exemplo, na hora que o Sam falou para fazer uma espada, nossa, eu falei, nossa, como que eu vou fazer uma espada sem que pareça uma espada genérica, né? Tipo, só uma espadinha, uma carta de espada. Então, eu queria que parecesse uma espada diferente. A mesma coisa o Emjaunir, que foi uma das cartas que eu fiz. Daí, né, eu não queria que aparecesse a espada inteira, eu queria que aparecesse um close do punhal, que é onde eu achava que dava para trabalhar mais a espada. E a mesma coisa também o Emjaunir, que foi outra carta. Putz, agora com a Marvel e com a Disney, foi uma dificuldade. Falei assim, cara, como que eu vou fazer um martelo que não que parece Anjo Nino, mas não parece Anjo Nino da Disney, né? Então, enfim, acho que é um pouco, eu acho que também é a parte divertida de desenhar, porque acaba forçando, enfim, você a ter a criatividade, e aí acho que entra um pouco dessa questão da pesquisa, né? Eu acho que a gente fica um pouco no nosso mundo imaginário, aqui no imaginário criativo, a gente acaba, às vezes, se porque nem Anjo Nino, na minha cabeça, óbvio que vem o da Disney. E aí você vai pesquisando e procurando e você vê que enfim, né? Vou colocar assim, a mitologia e a história dos nórdicos, tal. Então tem um conceito por trás, e você vai ver que tem outros martelos e outros tipos de, enfim, outros tipos de conceito, né, para essa arma. Então a pesquisa, ela é bastante... Eu acho que ela é tão difícil quanto desenhar, vamos colocar assim. Porque dá trabalho até você chegar num conceito de, né, do que você está pensando, assim.
Flávio, complementando a pergunta do Sam, qual foi o maior desafio quando você recebeu essas cartas aí? Era para você fazer essas cartas? O que que você achou difícil e o que que depois você percebeu? Ah, não foi tão difícil assim, mas isso aqui eu achei que fosse fácil e eu estou quebrando a cabeça e não está saindo.
Eu sempre falo que eu sou muito medroso, né? Então eu tenho medo de tudo. Então toda vez que eu pego um trabalho, eu acho que eu não vou conseguir fazer. Então vencer esse obstáculo já começa, já é uma parte difícil. Eu acho que, como eu fiquei com os artefatos, e de novo, você deu muita liberdade, acho que para mim o mais difícil foi tentar fazer com que os artefatos parecessem interessantes, sabe? Tanto graficamente, e como eu sabia que era por um jogo, assim, essa coisa que eu falei de, nossa, eu queria pegar essa carta, sabe? Eu gosto da carta mesmo. Então, os objetos em si, como são objetos, né? Os artefatos, eles acabam sendo animados. Então, é mais difícil você colocar uma ação neles, né? Que eu acho que, e a ação eu acho que é o que traz um pouco de conexão com a gente. Então, eu acho que o que foi mais difícil foi, de fato, diferenciar os objetos no sentido assim, ah, como que eu torno os objetos especiais, né? E aí, por exemplo, do Thor, acho que foi o mais óbvio, né? O Mjolnir, porque ele tem um poder já no. Então, os raios, e aí eu, né, enfim, tentei fazer uma brincadeira gráfica para poder ficar atrativo. Mas para cada um teve seu desafio, né? Acho que no Apanhador de Sonhos foram as penas. Então, cada coisa eu tentei deixar um pouco. Pensar em como essa carta, a carta mesmo, né? Como artefato ia ser diferente, especial. Para na hora que a pessoa pegasse, ela sentisse que pegou uma carta poderosa, sabe? Então, acho que o desafio criativo, para mim, é, por exemplo, o Apanhador de Sonhos, eu queria que ele parecesse uma teia de aranha, né? Então, uma das pesquisas que eu fiz, além da pena, foi eu fiquei, acho que, 2 dias desenhando teias de aranha. E aí, depois de 2 dias, segundo eu mesmo, claro, eu entendi um padrão de como as aranhas fazem, e aí eu tentei replicar dentro do apanhador de sonho. Eu não queria que parecesse o apanhador de sonho que vende na esquina, sabe? Eu queria que parecesse alguma coisa de novo especial. Então eu fiz essa pesquisa de teias de aranha tal, e aí depois eu cheguei nesse design. Então para cada um, eu acho que eu tive uma concepção e aí eu fui pensando e pesquisando. Então a pesquisa é gráfica, né? Pelo menos para mim, ela não é só do que você está fazendo, mas do conceito que você quer dar para aquilo, né? Igual a gente estava falando agora, uns minutos atrás, do background que você quer dar para a história, né? Claro que aqui tem a história do Sam, então tudo isso também, né, a história dos 10 dias perdidos, tudo isso ajuda a dar esse embasamento, e foi por isso que eu pensei na Teia de Aranha, não foi uma ideia minha, foi porque tem, né, a Nancy lá na história. E aí, enfim, a pesquisa também vai em cima dessas outras partes, não só exatamente do que você está fazendo, mas acho que do conceito. E ela acaba sendo tão trabalhosa quanto fazer de fato, sabe? No fim, talvez fazer seja a parte mais simples. A concepção, ela é bem trabalhosa também, pelo menos para mim.
A maneira como eu organizei para começar a fazer as cartas foi o seguinte: o que parecia ser mais simples e que existissem referências que eu poderia utilizar, né? E outras de coisas assim, criações, né? Ou coisas mitológicas, ou localidades que, tipo, não existem mais, né? Então, eu comecei com Stonehenge, que aparentemente seria mais simples, né? Teria que tomar mais cuidado com relação ao layout delas, né? O Sam me ajudou bastante nisso. E quando acabou Stonehenge, eu fiquei preocupado, porque o resto era tudo cheio de detalhe, né? A segunda que eu fiz foi Veneza, Porque pelo menos Veneza você ainda tem imagens daquela Veneza antiga, né? Você tem áreas dela mais moderna, mas você encontra na internet várias fotos dessa Veneza da época em que se passa história, né? E daí foi seguindo dessa maneira, basicamente. Tanto é que as últimas, se não me engano, que eu fiz, e que eu considerei as, de certa forma, mais complicadas, foram aquelas que, tipo, não se tinha... Assim, não tem referência, né? Porque até mesmo Monte Olimpo, por exemplo, você pode pegar uma imagem de um templo grego e utilizar, né? Você, no caso, eu mexi, não fiz um templo grego exatamente assim, coloquei uns outros elementos, mas, assim, você tem uma base, né, na qual você pode observar e começar a trabalhar. Mas as mais difíceis foi, acho que, a Ravensbrück, né? Que é a cidade, é uma cidade alemã, que no começo eu fui atrás de referências de cidades alemãs bem antigas, e daí eu mostrei para o Sam, e o Sam falou, não, é algo mais antigo. Ou seja, daí ele pegou umas referências de coisas mais nórdicas, né? E o que eu achei interessante dessa especificamente é que eu utilizei o mesmo layout de uma foto de uma cidadezinha alemã antiga, e eu troquei a arquitetura das casas, né? E adicionei outras coisas, adicionei... Tem uma, tipo uma carrocinha, né? Uma carroça na frente. E a Catedral das Fadas foi bem complicado. Essa o Sam teve que me passar umas referências que ele encontrou, porque essa eu não conseguia achar nada que eu achasse que batesse legal, né? E trabalhar com os cristais dentro da catedral eu achei bem, bem interessante. Acho que eu nunca tinha desenhado cristal antes, para falar a verdade. Então, foi isso. E acho que uma outra dificuldade que teve, que rolou, né, nesse projeto, e na qual eu me impus ela, é que eu comecei a trabalhar com outro programa digital, que é o Clip Studio Paint. Então, eu quis aproveitar a chance de participar do projeto para também pôr em prática, meio que na marra mesmo, e desenvolver o conhecimento dentro de um outro programa que agora eu já estou melhor, inclusive por causa desse projeto, né, dos 10 dias perdidos. Mas eu acho que foi isso. Eu fui buscando... tentar encontrar uma forma de categorizar o que era menos difícil e mais difícil, né? E depois nessa questão mais de criação, né? O que precisaria de muita criação em cima e outras que, como eu falei, né? Você consegue encontrar referências aí com uma certa facilidade. Essa daí de Camelot foi interessante. Eu fui vendo várias imagens de vários tipos de castelos e no final da conta ficou um amálgama, assim, de várias coisas que eu encontrei. Fui encaixando coisas de um, coisas de outro, vendo se ficava legal, né? E esse acho que foi um dos que eu mais gostei, assim, a Camelot e a cidade alemã.
Muito bacana, muito bom. Os dois falaram da pesquisa visual, e com certeza, né, eu tive que fazer muita pesquisa para a história também, e ao mesmo tempo tem alguns locais e alguns personagens que estão no jogo que não estão na história em quadrinhos. O Presto... fez uma lista enorme de personagens e lugares e a gente destrinchou alguns que aparecem na história e outros que são novos, que é legal para ter alguma novidade também. Então, todo desenhista tem uma biblioteca imensa, visual, de referência, seja de roupa, de época, de lugares... E eu escrevi a história ao longo de 2 anos, então, para mim, eu fiz uma boa pesquisa visual e conceitual ao longo desse tempo, mas, com certeza, o Juliano, o Flávio e o Tarsis tiveram que também fazer essa pesquisa, mas eles me lembraram que tem muita coisa que aparece numa história, e eu já ouvi isso de muitos roteiristas, muita coisa aparece... conforme você vai produzindo, as coisas vão casando ou encaixando, muitas vezes de uma maneira que parece sobrenatural. Então, por exemplo, uma das coisas que eu fui fazendo ao longo do projeto, eu já tinha uma noção do percurso que eu queria que a Sofia fizesse ao longo da história. Em determinado momento, ela ia passar pela Alemanha e iria encontrar os deuses nórdicos. E a maneira que eu fiz em muitos momentos, né, como definir quais são esses lugares, foi literalmente olhando o mapa. Cada história do quadrinho, cada revista do quadrinho, tem 20 páginas, pelo menos de história, entre 20 e 23 páginas. E realmente, 20 páginas é pouco para cada capítulo, mas ao mesmo tempo que eu estava preocupado com cada capítulo, eu também estava olhando a história toda, né? Então, ao mesmo tempo que cada revista tem que ter um mini arco, eu também estava de olho no arco completo. Cada capítulo ela tem que avançar. A Sofia mesmo, a personagem principal, tem que ir avançando na sua busca e na sua história, no seu projeto de salvar o mundo. E Ravensbrück, por exemplo, foi um local que eu fui olhar no mapa. Eu não conhecia, eu literalmente estava procurando na Europa, né, qual que seria um caminho que a Sofia poderia fazer. Eu sabia que tinha que ser na Alemanha, eu queria algum lugar mais ou menos perto de Berlim, e eu fui procurando nomes interessantes. Eu tinha feito isso no capítulo anterior, que é o lugar onde ela atravessa o mar, e aí quando ela chega na Alemanha, fui procurar e encontrei Ravensbrück, eu achei o nome genial. Raven é corvo, tudo a ver com Odin, e aí eu fui pesquisar o local, né? Eu tinha que desenhar de alguma maneira, ou pelo menos conhecer a cidade, e para minha surpresa, Ravensbrück foi um local que na Segunda Guerra Mundial teve um campo de concentração. Então é um local cheio de história, né? Por si só, eu até fiquei meio na dúvida, nossa, será que não é pesado demais? Mas acabei incorporando isso na fala dos personagens. Então, quando a Sofia está em Ravensbrück, a mulher do Odin, a mãe do Thor, ela está, né, falando de um perigo, de uma ameaça imensa, e é claro que para a história a gente pensa que é uma ameaça, mas para quem conhece Ravensbrück, ou já ouviu falar, conhece essa história da Segunda Guerra Mundial, essa história real, tem um outro peso. Enfim, então várias coisas ao longo do projeto foram casando e foram se encaixando, e eu fui aprendendo. Uma das coisas muito legais de fazer um projeto como esse é poder também aprender ao longo do projeto. Então, condensando a minha história aqui, sim, tem muita coisa para colocar. E é por isso que eu acho que tem os easter eggs, né? Em muitos projetos é assim, é tipo, olha, não deu tempo de explorar isso daqui, mas olha só, tem um nome, tem um lugar, tem um visual, para quem conhece pode expandir mais, pode ir atrás de mais informação. E é o que eu acabei fazendo também no 10 Dias Perdidos.
Bem, foi uma trajetória bem legal. A gente, pelo menos na questão do jogo, o Santa nessa da revista há bastante tempo, né? Há muito mais tempo. A gente só está lendo e curtindo a história. E o jogo, a gente está desde dezembro, acho que foi o primeiro contato. O Sam Hartz foi muito presente em todo o processo da criação do jogo, obviamente. E é interessante que o que ele falou das pessoas, dos locais que a gente foi pensando, como a elaboração das cartas ela parte por pesquisa, a elaboração do jogo também parte da tentativa de tornar o jogo um jogo legal, tem a ver com o lore, né? Tem a ver com a temática, que a história, a narrativa, mas ele também não pode ser completamente megalomaníaco, ele tem que ser acessível. Eu acho que esse foi uma das coisas que a gente pensou inicialmente também, a acessibilidade, tanto da facilidade, é um jogo simples, é um jogo de entrada para quem não está acostumado a jogar jogos de tabuleiro. As regras elas se resumem em duas cartinhas do mesmo tamanho das outras cartas, sendo que uma delas é introdução e os componentes. Então, é um jogo simples e é um jogo com poucas cartas, que vai ser 48 cartas. O Flávio falou que joga jogo de tabuleiro, ele deve conhecer, tipo, o Senhor dos Anéis, que tem o CCG do Senhor dos Anéis, que só a caixa básica tem, acho que, 300 cartas. Estou tentando jogar direito esse jogo, só perco. É um jogo fechado nele mesmo, porém, ele tem uma possibilidade tão ampla de locais, personalidades que viveram aquela época, que foram importantes naquela época, como que eles estavam conectados, mesmo que eles não participem da revista que o Sam escreveu, mas como que eles conseguem participar de uma forma secundária. E esse foi o pensamento para tentar amarrar tudo isso e que foi muito divertido fazer o Will também, a participação, as conversas, que eu conversei muito mais com o Will e com o Sam do que com o Juliano, com o Flávio, com o Tarsis. O Will acaba não falando, ele é muito simples, porque ele não fala todas as complicações de resolução gráficas, elas são super importantes dentro de um jogo, dentro de qualquer peça gráfica, onde está cada um dos ícones, ele é importante, essa hierarquia. E o Will foi muito importante nessa construção também. Então dá para se dizer que, obviamente, essas seis pessoas que estão participando aqui, sem essas seis pessoas, o jogo ia estar capenga e não ia ter funcionado. Além dos testes, a gente testou com o pessoal do ProtoBR, testamos com, que é um grupo de jogos de protótipos, a gente testou com várias outras pessoas.
Teve uma pessoa que está participando do Catarse, teve Ricardo Souza, que é outro artista, ex-aluno meu, que participou também. Então foi bem bacana.
São 50, 48 cartas embaralhadas, a gente distribui duas para cada um e assim começa o jogo. Então ele é compartilhado e se joga só com essas 48 cartas.
Então é assim, você compra o jogo e você pode jogar com mais três pessoas, você e mais três pessoas.
Isso. É sim, o jogo já está completo. Esse jogo até ele não tem uma ideia de expansão. Ele já está...
Ainda não.
É que existem alguns jogos que a gente pensa precisaria de expansões. Esse aqui, ele já tá inteiro. Se vier expansões futuras, são pensamentos posteriores para ser agregado. Mas o jogo já está inteiro. É esse o ponto. É que eu vejo muita gente reclamar. Agora, um disclaimer. Existem algumas editoras, não estou nem falando de editoras brasileiras, mas algumas editoras de jogos de tabuleiro, que parecida com jogos digitais, parece que lançam DLC e o jogo não está completo. Eles lançam e aí você sempre fala, puta, está faltando alguma coisa nesse jogo. Aí depois eles lançam a expansão que você tem que comprar a parte.
O Senhor dos Anéis é bem assim, né?
Não, o Senhor dos Anéis não chega a ser um Magic, mas ele é eterno, né? Você sempre...
Não, e é difícil você ganhar com o baralho inicial também. Então nesse aqui você já dá pra você jogar, enfim, só com o deck principal.
O catarse do projeto ainda está rolando. Então dá para comprar o jogo, a parte. Quem quiser comprar só o jogo, pode comprar só o jogo. E quem quiser comprar a revista ou a coleção inteira, junto com o jogo, também pode. Então é catarse/10diasperdidos8, né? 10 numeral e 8 numeral. A gente já passou da meta, então a revista vai ser impressa, garantido. Vai ganhar mini print. Todos os apoiadores da revista ganham dentro da revista um mini print da capa, sem o logo. Quem apoia a coleção inteira ganha todas as revistas com mini print. Né? Apoia a revista e ganha o mini print da coleção toda. E vai ser a última vez que esse mini print vai estar disponível, porque... acabou a série, então não vai mais ter catarse junto com, né, com a revista ou com o mini print. Mini print é a última vez que vai poder apoiar. E é isso, estamos chegando no fim, só até segunda-feira. E tem a possibilidade de uma caixa também para colocar a coleção. Quem quiser, a coleção pode vir dentro de uma caixa especial e única.
Então conheçam o catarse acima de tudo, e conheçam o projeto 10 Dias Perdidos até segunda-feira. A campanha tá em aberto. Depois vocês vão ter que procurar em evento, aí vocês vão ter que ver Comic Con, quem sabe, no final do ano, e outros eventos por aí, procurar caçar o Sam para comprar as revistas, que vale bastante a pena. Enfim, deem suas despedidas e a gente já vai encerrando. Valeu mesmo. Valeu todo mundo que participou.
Bom, assim, eu só tenho a agradecer, né? Obrigado aí obrigado por ter me chamado para fazer parte do projeto, né? O Sam aí, o Presto, a gente já se conhecia, mas a gente, na verdade, não se falava muito, e agora a gente até ficou mais próximo. Então, para mim, cara, uma felicidade estar participando, né, dessa confiança, né, do meu trabalho e tal. E é isso, foi muito legal participar aqui dessa live também, bacana, sempre bom falar com os amigos, estar perto, não fisicamente, mas de qualquer forma, é uma nova realidade, estamos aí. E obrigado, cara. Foi muito legal. Gostei. Gostei pra caramba mesmo. Está aí. Valeuzão.
Vou eu para deixar o Sanca a palavra final. Bom, também acho que é só agradecer mesmo. Eu também não conheci o Presto, o Will já conheci aí de outros eventos. Ele estava sempre participando também. Pois 10 dias perdidos, acho que desde o primeiro episódio, eu acho que a gente fez, eu colori uma ilustração, né? Acho que do Thor. Acho que foi no primeiro capítulo mesmo. Então, muito projeto muito legal. E muito feliz também de poder participar. Ainda mais de ser convidado, assim, todo esse. Dá muito orgulho de ter participado de toda a história, pronto, né? Ter conhecido o Sam, ser aluno, e o Sam depositar a confiança para fazer participar do projeto que é dele, né? Que, enfim, ele criou, então dá muito orgulho mesmo de poder contribuir e de ter sido escolhido. Então, vão lá no Catarse, procurem, enfim. Não é porque eu fiz as ilustrações, mas eu gosto muito do projeto e comprei todos. Enfim, obrigado, Sam, obrigado a todo mundo. E a live, igual a gente falou, tipo, putz, acho que todos os encontros desse projeto foram virtuais, então a live é quase uma mesa de bar aí pra gente. Então é bastante divertido. Também gostei bastante dessa experiência também. Obrigado.
Eu queria agradecer ao Will, ao Flávio, o Tarsis, o Juliano, que toparam participar do projeto do jogo. Eu queria agradecer muito o Presto, que teve a ideia, que apresentou a ideia, que construiu o jogo, as regras, topou participar de todas as reuniões e ver todas as alterações e variantes e os testes. Então, uma paciência de contador de história mesmo. Queria agradecer todos os apoiadores do 10 Dias Perdidos ao longo desses quase 4 anos já de história que eu estou contando. E quem puder apoiar, por favor, ainda vai lá. Eu também queria comentar que lá tem a opção de adquirir, além do 10 Dias Perdidos, também tem uma opção do projeto Mega Ultra Super Secreto, que tem cores do Flávio. Então, é mais um exemplo do trabalho de um dos meus colaboradores favoritos e constantes. Então, brigadão demais para todos.
E obrigado também por deixar eu participar desse projeto do 10 Dias, que, como eu disse, sem puxar o saco, a gente está acompanhando a revista desde que ela começou a ser lançada em 2018, pelo Catarse, edição a edição. É desesperador, porque são só 20 e poucas páginas a cada 6 meses, a gente queria mais, a gente é ávido por querer mais história, mesmo sabendo que, coitado do desenhista, roteirista...
Dá vontade de contratar o Sam mesmo, fale só fazer isso, né?
Então, eu sei como dá um puta de um trabalho enorme, é muito mais fácil ler do que fazer tudo. Mas, enfim, valeu por isso, e agora esse encerramento, participar desse que não vai ser um ponto final, mas é o fechamento de um ciclo dessa primeira, das primeiras 8 edições, e depois vamos ver o que vem pela frente nesse cenário, né? se vai ter mais desenvolvimento para esse cenário e para outras mídias, para outros espaços além do Brasil. Quem sabe isso aí ser lançado pela Image, na Inglaterra, ou qualquer coisa assim, que é uma história fechada, e acho que é uma história bem legal. Enfim, isso é tudo que eu estou falando, tirando da minha cabeça. Foi legal participar. Vamos ver o que vem pela frente. Valeu todo mundo. Me siga no @PressoGaudio, onde falo sobre filmes e séries. A gente se vê no próximo episódio. E bons quadrinhos.